Oi, oi, pessoal! Tá começando mais um episódio aqui do Cabeça de Lab, o podcast de tecnologia do Luiza Labs do Magalu. Eu sou a Milene e no episódio de hoje a gente vai falar aí da importância das soft skills para quem trabalha com tecnologia. E para esse papo eu tô com três super convidados aqui do Labs mesmo, então sejam muito bem-vindos, muito obrigada pela presença de vocês.
Eu que agradeço, Milene. Obrigado pelo convite. Meu nome é Jonathan, eu sou Squad Lead aqui da Squad chamada Demandas Táticas, né? Ela está sob a tribo do Marketplace Magalu, embaixo da vertical do seller, né? Então a gente trabalha aí com algumas demandas aí, né, oriundas de comitês aí, de kaizens, de compliance, né, para dar todo o suporte ali no portal que o seller utiliza.
Boa noite, obrigado pelo convite, Milene. Eu sou o Pablo, trabalho aqui na Vertical Seller também, sou tribe da Tribo Soluções de Mercado. A gente atende um pouco das indústrias do Brasil e também atendemos o Magalu aqui. Então, muito obrigado pelo convite, vai ser um papo gostoso.
Muito obrigado, Milene, pelo convite. Prazerzaço estar aqui com vocês. Meu nome é Johan, sou Squad Lead aqui de duas squads, de API Gateway e Commerce System. Vai ser um papo muito foda aqui, véio. Vai dar muito bom essa conversa.
Boa, boa, valeu, gente. Vamos começar com isso, né? Eu mencionei aqui que a gente ia falar de soft skills. Então, quero entender com vocês o que significa soft skills.
Bom, soft skills, né, elas são aquelas competências, né, relacionadas ao comportamento do indivíduo, né? Elas estão muitas atreladas ali, né, à personalidade, né, às experiências, muito mais do que, né, à formação profissional, né? Isso daí é o que a gente é mais conhecido no mercado, né? Que são as hard skills, né? Então, as soft skills são aquelas habilidades relacionadas mesmo ao comportamento do indivíduo. Né?
O que é legal é que soft skill não dá para você medir pelo currículo, por nenhum curso, é a característica do ser humano. Aí é onde o bicho pega para as pessoas se desenvolverem. Porque normalmente o ser humano precisa de um parâmetro para poder se medir, né? Ah, será que eu tô bem? Aí todo mundo quer uma certificação, principalmente na nossa área, né? Tecnologia. É natural o binário, ser binário, a pessoa da programação querer ir lá e querer uma certificação para ter o seu atestado de competência. E a soft skill não tem como. Soft skill realmente é inerente à sua vontade, ela é o ser humano nato, e aí que é legal. E aí que entra o desafio do nosso crescimento.
Eu gosto de dizer que soft skill, ela é bem nessa linha, Paulo. Você não mede, você sente. E não só você, quem tá em volta. Então, é algo que se você tentar medir, é melhor ficar atento, porque talvez você esteja confundindo hard skill com soft skill.
Tem um ponto interessante aí também, né, que devido a essa dificuldade que a gente tem em medir uma soft skill, né, quando a gente vai pro mercado, né, às vezes a gente tá precisando de contratar algum colaborador novo, né, a gente tem uma dificuldade grande em identificar isso, né, na pessoa, né. Tem, igual vocês mesmos falaram, né, tem toda a parte técnica ali que é comprovada, né, a gente tem graduações, pós-graduações, certificações, mas quando a gente fala de soft skill, a gente às vezes sente isso numa conversa, né? Não é à toa aí que hoje em dia é tão importante, né, a gente fazer a etapa da avaliação comportamental numa entrevista de emprego também, né? Esse é o momento que a gente tem para conversar com a pessoa mesmo, né, entender como é que ela é, conhecer ela para ver se a gente consegue perceber algum soft skill dela, né? Como não é algo que a gente consegue medir, é algo que a gente precisa sentir. Então, é uma dificuldade grande, né? A gente às vezes descobrir isso, né, ali num candidato, mas é uma forma que a gente tem, né, de tentar pelo menos chegar nesse ponto, né? É a conversa ali que a gente às vezes tem como ferramenta para poder saber, né, se um candidato às vezes ele é apto ou não para uma vaga que a gente tem, né?
É, Jonathan, eu costumo comentar aqui com o time que no processo de entrevista, óbvio que o hard skill, o técnico, é importantíssimo e, na verdade, ele é primordial para o que a gente precisa muitas das vezes, né? Mas é muito mais do que o hard skill, do que o conhecimento técnico da pessoa. O mais importante, na minha visão, em determinados momentos do seu processo de seleção, é a hora de você conhecer a pessoa, é a hora de você identificar quais soft skills ela está bem desenvolvida, quais ela não está bem desenvolvida, o quanto a necessidade da sua vaga ou qual soft skill da aquela vaga você precisa perceber num candidato, e aí que as entrevistas bem feitas, né, as entrevistas onde a gente gasta o tempo para conversar, para buscar entender a perspectiva de ações que aquela pessoa já teve na vida, né, é importante. Então eu costumo dizer isso muito para o time aqui. Gente, faz uma entrevista, mas não foca só no técnico. Porque o técnico, o hard skill, a gente consegue medir, a gente consegue pegar uma certificação, a gente consegue pedir para o candidato uma, talvez um Git, né, ou um código-fonte que ele já produziu, que está aí publicado, para fazer uma avaliação da qualidade daquele código. Mas a soft skill é só entrevistando, é só conversando, é só perguntando de desafios que a pessoa já vivenciou, para a gente poder conseguir ali capturar se aquela pessoa está desenvolvida, né? Porque o mais interessante é que no passado aí, não muito distante, se achava que soft skill não se desenvolvia, né? Achava que soft skill a pessoa nascia com ela, e na verdade é sim desenvolvida, todo ser humano tem a capacidade de mudança, e isso que é legal.
Total, já respondeu um ponto que eu ia falar, viu, Pablo? Já tocou num ponto aí, mas eu queria complementar, tá? Vocês até falaram aí, né? A gente não pode dispensar a capacidade técnica e a experiência, né? Em determinado assunto, por exemplo, como é que você contrata um dev e ele não tem a capacidade técnica, né? A gente precisa avaliar isso também, né? Pra a gente ter sucesso aí na contratação, tanto pra pessoa, tanto pra nós. Mas eu vejo que, assim, talvez não, né? É uma armadilha a gente pensar que quem trabalha com tecnologia é aquela pessoa que só fica no computador, come pizza e não fala com ninguém, né? Não fica no escuro, né? Não sei se vocês têm essa visão que eu, né? Mas a pessoa lá fica com três telas pretas lá, sozinha, não conversa com ninguém, é super introspectivo. Eu acho que isso é um super erro a gente pensar isso. Porque se a gente for ver, hoje é indispensável que a gente tenha, né? Uma empatia, uma capacidade aí de ter um relacionamento com as pessoas que a gente trabalha, por exemplo, numa squad, né? A gente precisa ter essa capacidade de comunicar bem, né? Pra fluir melhor o trabalho, né? E a gente conseguir trabalhar mesmo em equipe. Então, realmente, gente, é muito importante. E eu já ia mencionar uma coisa. Aqui no Labs, né, a gente tem eu acho que eu posso dizer que é até um slogan, né? A gente fala de pessoas, inovação e código, né? E o pessoas vai muito de empatia. Vocês concordam, gente? Esse negócio da gente, não é porque a gente é da área de tecnologia que a gente só foca na hard skill, né? No técnico da pessoa. Então, isso aí já tá na gente, né? Já tá aqui no nosso lema.
Total, Milene. E eu acredito que é, assim, uma bela soft skill para se trabalhar, para você entender como que você tá. A empatia, eu acho que ela é como uma soft skill primária. Porque se você tem a empatia bem desenvolvida, em determinada situação que o bicho tá pegando, você vai ser proativo, né? Se você tem empatia ali, tem, sei lá, nos colegas de trabalho que estão discordando, você vai entrar ali no meio para tentar resolver aquele tipo de conflito. Poxa, você vai, no mínimo, ter empatia ali, até mesmo quando você identificar que você talvez tenha uma comunicação efetiva, mas aquele colega do lado não tem. E ao invés de vir com aquele julgamento e tudo mais, você vai buscar entender, buscar ter empatia, por que essa pessoa não tá conseguindo ali se comunicar muito bem. Eu gosto de falar até um ponto, por exemplo, da comunicação, que é uma das soft skills que você mais vê em vagas, que é necessário mesmo no dia a dia, né? Essa comunicação interpessoal, essa comunicação efetiva. E olha só, se você tem um time que é muito comunicativo, e aí você contrata uma pessoa que ela é introspectiva, mas não quer dizer que ela não se comunica bem, e você não tem uma empatia das pessoas, a chance dessa pessoa ficar cada vez mais isolada é grande, porque vai ter um julgamento, uma comparação. Então a empatia, esse é só um dos exemplos, né? Mas dá pra citar vários. Então a empatia eu jogo como uma das principais, assim, que as pessoas têm que aplicar no dia a dia.
Gostei desse ponto, Johan, porque a empatia, na verdade, é o que você falou, ela é a base, né? Hoje, nos dias de hoje, né, a gente trabalhando home office, é muito importante a gente conseguir entender o próximo, é muito importante a gente conseguir trabalhar a nossa empatia para aproximar grupo. Antigamente, vou falar antigamente, né, mas quando a gente estava no trabalho físico, todo mundo na mesma sala, a empatia ela era talvez fácil de ser desenvolvida, porque você olhava no olho da pessoa, você está vendo ela no dia a dia, então às vezes você estava sentado, a pessoa passava pisando duro no chão, você já sabia que ela não estava bem. Hoje no online, às vezes você faz reunião e tem hora que você chega na reunião e está todo mundo com câmera desligada. Como é que você vai saber se aquela pessoa está bem ou não? Como é que você vai conseguir interpretar se está tudo bem com aquela pessoa? Então, o home office traz um desafio para a gente poder criar condições para trabalhar a empatia muito grande. Muito, muito grande. Eu acho muito, muito bom a sua observação. E a empatia com o cliente, né? Aí, cliente, a gente pode ir para a esfera cliente externo ou até mesmo com a nossa área de negócio. O quanto é importante ter ela? Porque a gente, né, de tecnologia, vou voltar um pouquinho aqui no que a Milene falou. Você tem razão, Milene. Nos anos 1990, 80, o cara de tecnologia era o cara que ficava no escuro trancado, né? Com a evolução das faculdades e chegando em todos os cantos, a gente consegue buscar perfis que não é assim, ou que não são mais assim, né? A gente já não vive mais essa barreira do profissional de tecnologia trancado em casa, ou trancado de trás de 3 monitores com tudo apagado e só querendo olhar para código, né? Ele tem que sim conversar com pessoas. E aí, quando a gente traz para esse ponto de entregas, ter a empatia com os nossos clientes, seja ele interno ou externo, é primordial para a gente entender o que está acontecendo com o que a gente põe no ar, né? Então a gente vai lá, solta um app no ar ou uma funcionalidade nova e às vezes ela não performa como a gente imagina. Às vezes ela não é usada como a gente queria que fosse ou nem como foi determinada para ser usada. Porque naquela hora a gente não trabalhou empatia para entender o cliente, para entender a área de negócio que está nos demandando. Uma coisa é o desejo da área, a dor que ela está sentindo para a geração de um software para eliminar aquela dor. Outra coisa é você construir algo que vai fazer a pessoa usar na sua essência, e aí é onde você tem que trabalhar a sua empatia. Então, concordo plenamente com o Johan, porque a empatia ela é primordial para os desenvolvedores, tá?
Muito bom, concordo com vocês também. E o legal é que ela ajuda você a desenvolver as outras soft skills que você precisa também, né? Vocês citaram aí, a gente falou um pouquinho também do home office, né? A dificuldade que a gente tem às vezes de saber como a pessoa tá, né? Então você precisa melhorar a sua comunicação, né? Você precisa ter o feeling ali para tentar entender se a pessoa tá bem ou não. Você tem que às vezes pedir feedbacks também, né? Para entender como é que a pessoa tá se sentindo, seja no nível pessoal, né? Seja no nível profissional. Eu gosto muito de manter o equilíbrio nesse quesito, sabe, o profissional e o pessoal. Eu acho que quando a pessoa tá com os dois ali num equilíbrio bacana, é onde ela consegue produzir mais, né, onde ela consegue performar mais. E a gente vai conseguir saber isso, né, só exercitando essas soft skills que a gente tem, né, a empatia, né, a própria comunicação. Então, eu acho que é um ponto de evolução importante também.
Nossa, gente, vocês tocaram num ponto aí do home office que eu não tinha pensado, né? A comunicação mesmo, né? Ficou mais difícil, a gente não consegue saber como é que a pessoa tá, a gente não consegue saber se ela tá num mau dia, num bom dia, né? Assim, ainda mais com a câmera fechada, né? Que você mencionou aí, Pablo. Nossa, eu não tinha pensado nisso e pode ser um grande desafio aí que as empresas estão sentindo, né? Principalmente as empresas que adotaram o home office, é ter essa comunicação com os colaboradores, né? Eu vejo que, assim, é muito o papel da empresa também, né? Ajudar o desenvolvimento da soft skill, né, do colaborador, mas também é do colaborador ir atrás, né, desse desenvolvimento. Pensando nisso, eu queria saber o que vocês acham que, assim, é essencial para uma pessoa. Eu queria segregar, né, um perfil técnico e um perfil de liderança. Então, habilidades essenciais para uma pessoa técnica e habilidades essenciais para uma pessoa que trabalha na área de gestão, né? O que vocês acham, assim, que não pode faltar, além da empatia que vocês já deram exemplo?
Vou começar falando, então, aqui do time técnico, né, das pessoas com características técnicas, devs, não gestão. Vou falar dev, não, vamos falar de não gestão, né, pra gente não ficar só na característica de time de desenvolvimento. Mas, para mim, algumas soft skills são importantíssimas para esse grupo de pessoas não liderança. Não tem ordem, tá? Vou falar os que eu enumerei aqui um pouquinho pra gente falar. Trabalho em equipe, esse é primordial. Inovação é outra soft skill também que, para mim, é muito, tem que ser desse time. A gente às vezes pensa em inovação como uma soft skill muito clara de gestão, né? O gestor tem que vir com inovação. Não. A inovação tem que vir do time que está com a mão na massa. Tem que ser característica desse time querer inovar, querer algo novo, querer fazer coisas diferentes para trazer soluções diferentes. Então, para mim, inovação é uma coisa primordial desse grupo de pessoas. Adaptabilidade. Então, saber se adaptar aos cenários adversos que acontecem no nosso dia a dia. Então, às vezes, a rede não funciona do nosso trabalho, às vezes o meu computador deu problema e a pessoa tem uma entrega para fazer. Como que ele se adapta para fazer essa entrega, né? Como que ele vai achar a melhor forma? Simplesmente levantar a mão e falar assim, ah, não teve jeito porque o meu monitor parou de funcionar. Ter a condição de se adaptar aos cenários que acontecem adversos ou não adversos, né? Para saber se é adaptável é algo primordial para mim. E a resolução de problema, que é uma soft skill muito interessante. Quando você vai ler sobre o que é a resolução de problema na perspectiva de soft skill, que ela exige que a pessoa tenha capacidade para poder olhar para aquilo que está acontecendo no momento de crise e saber montar o seu dia a dia para o final ser satisfatória a sua entrega, né? Então, a resolução de problema também, para mim, para esse grupo de não liderança, é outra de suma importância. Agora, existem as duas bases, né? Que eu tinha até deixado anotado aqui para a gente falar. Uma era a empatia e a outra é a inteligência emocional. A inteligência emocional serve para todo mundo, para as duas bases. Se a pessoa não tiver a sua inteligência emocional, a sua capacidade do seu entendimento do seu eu, de o que que faz você sair da sua linha base, né? O que que faz você perder a sua razão ou tirar a sua emoção do normal, pode atrapalhar muito. Então, para mim, a inteligência emocional é a outra base junto com a empatia.
Eu concordo com você nesses pontos que você trouxe aí e tem alguns pontos aqui que eu acho que interessante acrescentar também. Coloquei aqui a própria comunicação, né? Isso aqui ela é primordial para qualquer tipo de profissional, né? Ainda mais nesse mundo home office aí que a gente está vivendo, né? Você precisa saber se comunicar com clareza, né? E se fazer entender também, né? Para manter o diálogo ali, onde todo mundo sabe o que é esperado ali no final de um projeto, né? No final de uma entrega. Então, acho extremamente importante aí a comunicação. Gestão do tempo também, eu acho super importante, né? Para ambas as pessoas, né? Tanto o dev, né? Ou não gestão, igual você falou, né? Como gestor, eu acho que é importante a gente fazer a gestão do nosso tempo também, né? Até para a gente conseguir definir os prazos. Né? Então, quando a gente é cobrado por alguma demanda, né, que a gente estipulou um prazo, a gente tem que fazer a nossa gestão do tempo ali para a gente conseguir entregar naquele prazo que a gente acordou. Né? Então, acho que é muito importante a gente ter essa gestão do tempo também. E a autoconfiança. Né? Eu acho que a gente tem que ter confiança no nosso trabalho. Né? Eu não preciso, como se diz, pedir benção para tudo que eu tenho que fazer. Né? Se eu conheço as minhas limitações, eu conheço as minhas habilidades, né? Então eu tenho que ter confiança naquele trabalho que eu estou fazendo, né, para eu fazer as minhas entregas. Né? Eu não preciso toda vez ficar perguntando, né? Seja para um colaborador, às vezes, mais sênior que eu, ou para o meu líder, por exemplo. Eu acho que a confiança também é muito importante aí no trabalho daquelas pessoas que não trabalham com a gestão, né? Acho que eu acrescentaria essas soft skills também.
Eu costumo dizer assim, para minhas equipes, né? Soft skill, eu vejo que o que muda para quem tá na liderança e para quem não tá, é a intensidade que você vai aplicar e dar maior foco, maior atenção, né? Vai aplicar mais no dia a dia. Então, eu queria contribuir com algumas aqui, tanto para quem tá na liderança ou quem não tá, pode utilizar. E aí vai muito, depois a gente pode falar lá na frente, em qual que você deve investir, como que você vai chegar a ter vamos falar assim, uma diagnóstico, não sei, de qual é a soft skill que você precisa melhorar. Que eu vejo muito assim, que é o mindset de resultado. Se você tiver a mentalidade ali de resultado, que você vai resolver, precisa resolver, isso vai te abrir muitas portas para você exercitar outras soft skills. Até mesmo uma que pode parecer assim, ah, você é doido tá falando isso. Mas a soft skill de fragilidade. Você fala assim, poxa, mas fragilidade é uma soft skill? Se você souber usar ela a seu favor, é. Porque você ter a coragem de falar que, puxa, isso eu não sei. Alguém já passou por isso? Deixa eu aprender. Isso é uma mentalidade de resolução. Porque você vai buscar, vai deixar claro, ou seja, tá comunicando com todo mundo, ó, isso daqui eu não sei. Eu sei que eu preciso resolver. Alguém já passou por isso? Tá buscando conhecimento para acelerar o processo. Pensando sempre na resolução. Ter essa mentalidade, na verdade, de resolução é fundamental. E, de novo, pode se aplicar quem tá ou não na gestão. Outro ponto também, que é a antifragilidade. Putz, acabei de falar de fragilidade, que é positivo. Como assim antifragilidade, né? Tem até um livro da Cintaleb, se não me engano, que é bem no sentido que, tipo, a gente fala muito de resiliência, né? Poxa, aconteceu um desastre aqui, a gente vai superar. É muito positivo. Só que se você quiser, dá pra dar um passo além, que é você pegar aquela situação, tirar um aprendizado e crescer. E esse crescer é, se você tá mais uma parte de liderança e aconteceu algo que você não previa, algo um desastre, velho. Você pode utilizar aquela situação pra otimizar processo, otimizar antecipação ali de monitoramento, vários gatilhos, depende do contexto. E se você tá na parte tech, vai forçar inclusive a tua barra para desenvolver formas diferentes de fazer aquilo, ou até mesmo bloquear para aquele tipo de situação não acontecer. E se você tá superando, além de ser resiliente, você superou, foi um degrau a mais. A partir daquilo ali, se acontecer com alguém, ou se você vê um cenário que tá caminhando para se tornar, né, aquele desastre, ou, enfim, a situação, você já vai conseguir eliminar. Então, eu acho que essas soft skills que eu comentei faz importante no dia a dia.
Sua provocação é interessante, né? Você tem razão, na verdade. Não existe aquilo que a gente espera de um e não espera do outro. Na verdade, é a intensidade, eu acho que um bom ponto. É a intensidade com que você está desenvolvido naquela soft skill é mais, vamos dizer assim, é mais indicada para aquele momento que você está vendo. Porque, na verdade, não vamos dizer que isso é um fato verídico, mas provavelmente, em suma maioria, a gestão, a liderança da nossa área de tecnologia, talvez não é nem normal, mas enfim, a liderança da nossa área vem de um caminho técnico, né? Então, pode ser que a gente tenha aí, eu não sei se tem alguma pesquisa que diria isso no mercado, quantos por cento dos líderes de hoje em dia foi um técnico no passado, mas independente disso, para chegar à liderança, você passa por algumas etapas antes, né? E nessas etapas, talvez você vai adquirindo, então, conhecimento e se desenvolvendo nas soft skills como um todo, né? E aí faz muito sentido o que você falou. Não é que você não tenha ou qual mais a gente precisa. Na verdade, é um pouco da intensidade de cada uma, né? Na parte de liderança, eu destaco muito que o líder tem que ter flexibilidade, pensamento crítico, colaboração, iniciativa e comunicação. Comunicação, como o Jonathan falou, é algo que todos nós hoje temos que estar bem desenvolvido, mas para mim a comunicação para a liderança ela é essencial. Ela é essencial para saber se comunicar com um grupo do time técnico, saber se comunicar com um grupo, com seus pares, né, com pessoas da sua mesma camada de liderança que está no seu mesmo nível, vamos falar assim, no seu mesmo cargo, e também ter a capacidade de falar com as pessoas do grupo acima, né, com seus gestores ou até mesmo com alguns líderes têm a oportunidade de talvez falar com a segunda hierarquia acima dele, ou seja, com um VP, com um presidente da empresa. Então, essa soft skill de comunicação é importante para todo mundo, mas para a liderança talvez seja um grande destaque junto com a flexibilidade e o pensamento crítico, porque o líder vive o seu dia a dia para criticar as ações necessárias, tanto quando está bom, quanto quando está ruim. Porque quando está bom, eu acho que é papel do líder entender se não tem espaço para melhorar. E sempre tem espaço para melhorar. E aí é o pensamento crítico que vem à tona, né? Quando eu tenho que melhorar? Como eu posso melhorar? Não, tá ótimo. Acabamos de ganhar um prêmio como a melhor área da companhia. Mas e aí? Não tem como melhorar? Tem como melhorar sim. Então, para mim, a liderança tem que estar com isso mais aflorado, vamos dizer assim, ou desenvolvido.
Muito bom. Tem um outro soft skill que eu até li sobre isso, né, e já tinha até conversado com líderes meus aqui no lado, né, que é a visão geral, né. Então, assim, é muito importante a gente ter um conhecimento macro ali, né, às vezes de todo o cenário que a gente está envolvido, né, seja de um processo, seja de um fluxo, seja de um sistema que faz diversas integrações com vários outros sistemas, né. A gente não precisa conhecer no detalhe, só que é muito importante a gente ter uma visão geral da coisa, né, uma visão macro, até pra gente saber negociar, né, negociar demandas para ver se faz sentido pra gente ou não, se faz sentido para aquela aplicação. Então, acho extremamente importante essa soft skill de visão geral, né, é algo que, confesso que me passava despercebido, mas é algo que senti falta em mim e que eu tô tentando desenvolver, sabe. Eu acho que à medida que a gente conhece mais o nosso aonde a gente tá, né, digamos assim, é onde a gente consegue aí fazer nossas entregas serem melhores, né, serem mais produtivas, né. Outra soft skill que eu acho que faz todo sentido para um líder também é a negociação, né. A gente tá negociando a todo tempo, né, a gente às vezes tá negociando prazo com um PO, a gente tá negociando prazo com um dev, a gente tá negociando, às vezes priorizando algumas demandas junto com o time de negócio. Então, assim, é extremamente importante um líder ter o poder de comunicação bem desenvolvido, né, para ele saber, né, falar sim quando faz sentido e falar não também quando faz sentido, né. Acho que faz parte aí da vida de um líder negociar, né? Então, gestão de equipes também é muito importante, né? O líder, ele tem que saber trabalhar em equipe e gerir as suas equipes bem, né? Porque à medida que a sua equipe vai bem, quer dizer que o líder tá indo bem, né? Então, é um reflexo, né? Resolução de conflitos também é outro ponto bastante importante, né? Às vezes, o líder precisa, às vezes, colocar panos quentes, né? Em discussões, às vezes, acaloradas, né? Então, acho que é importante a gente ter essa soft skill bem desenvolvida também, né? E, por fim, aqui, que eu acho que extremamente importante para um líder também é a organização e planejamento, né? Então, planejar demandas, seja para a gente desenvolver agora, seja para a gente planejar talvez num próximo ciclo, talvez para um próximo ano. Então, a gente tem que ter isso bem desenvolvido também, né? Para a gente conseguir ali, né, manter o nosso backlog ali constante em evolução. Então, acho que esses são os pontos que eu gostaria de elencar aqui.
Eu queria fazer uma pergunta pra você, Milene, pra você, Diana, pra você, Paulo. Intuição é uma soft skill?
Ah, na minha visão é, né?
Boa pergunta.
Já aprendi várias aqui com vocês hoje, tá, gente? Eu já tomei uma aula aqui, né? Olhando assim, intuição pra mim é também.
É, intuição, vamos dizer que é uma característica, é uma soft skill bem interessante, mas é sim. Eu entendo que sim. O que você acha disso, Yona? É ou não é?
Eu acho sim que a intuição é uma soft skill, e principalmente para quem tá na liderança, conciliar dados e fatos com a intuição é um dos maiores desafios, mas quando você consegue equilibrar, o resultado das decisões, eles são muito, muito mais precisos e os resultados também são bem mais robustos, né? Então, eu enxergo que sim, e eu coloquei essa pergunta justamente porque eu vejo as pessoas na liderança negligenciarem a intuição, irem só por dados e fatos, talvez seja inerente, né, da nossa área, né, de ser o mais exato possível, e acaba perdendo essa oportunidade de tomar a decisão com esse input da intuição. E é isso.
Não, você tem razão, você tem toda a razão. Eu coloco a intuição, né? Óbvio, né? A intuição não tem perspectiva clara por que a gente tomou aquela decisão, né? Ah, quando a pessoa vai baseado na intuição, ela não vai achar o respaldo técnico para falar, não, por isso que você foi por ali. Talvez é o sexto sentido, que é mais aguçado nas mulheres, né? Pode ser considerado intuição também. Mas eu acho que ele é a junção, né? A junção de pensamento crítico, com resolução de problema, com a vivência de vários momentos na vida, vai nos gerando uma camada ali de percepção do cenário como um todo, e aí junto um pouco o Jonathan falou da visão geral, né, que eu também chamaria de visão sistêmica, faz com que naturalmente você encontre um caminho sem muito ter o porquê daquele caminho, né? Mas é, com certeza é uma soft skill e é interessante mesmo o que você disse.
Acho legal esse ponto aí que você trouxe, né? Essa provocação. Nem sempre, né, a gente vai ter todos os dados que a gente precisa para tomar a decisão, né? Às vezes vai ficar faltando alguma pontinha ali, né, que a gente vai acabar decidindo justamente pela intuição, né? A gente pode, às vezes, não querer assumir isso, né? Mas, muito provavelmente, aí, muitas decisões nossas entram um pouquinho dessa intuição, sim, com certeza.
Gente, falei que o Johan já tá profissional, já tá roxo já, vocês, né, até puxando as perguntas aí, vocês viram? Tá chique demais aí.
Ah, não, pode fazer sem ele já, viu? Sem você,
então,
viu?
Então, não,
pode,
a próxima
pode
vez, ó.
Colocá-lo no
exatamente, próxima vez ele já vai puxando aí, é bom demais.
Deixa eu fazer uma provocação aqui. Na verdade, assim, depois que quando a gente comentou de falar sobre um pouco o assunto, eu fiz alguns estudos até para enriquecer mais um pouco aqui. Eu achei um material muito legal, que é o Future of Jobs, né? Que é o trabalho do futuro feito pela World Economic Forum. E eles fizeram um levantamento das soft skills necessárias, as top habilidades em 2015 e a top em 2020. Aí eu vou perguntar aqui, se vocês já fizeram essa pesquisa também, não vai valer. Vocês têm noção de qual que é a top one, qual que é a primeira que em 2015 e em 2020 se mudou ou se ainda continua sendo a mesma?
Não, confesso, mas eu fiquei curioso.
Confesso que eu não vou poder responder porque eu li essa pesquisa também.
Leu? Mas é bem interessante, é a solução de problemas complexos. É o mesmo de 2015 para 2020. E aí vai um pouco no que você falou, Johan. Para ter a solução de problemas complexos, às vezes a intuição vai funcionar. Muitas das vezes também funciona, né? Porque a intuição é um conjunto de vivências nossas que faz a gente seguir aquele caminho. Então eu achei muito, muito legal esse relatório da World Economic Forum. Vale a pena dar uma pesquisada, porque traz ali as top 10 das características, das soft skills que se espera para os profissionais do futuro. E o mais interessante, na hora que vocês forem ler, vocês vão ver que em 5 anos, de 2015 para 2020, muda-se talvez a ordem, mas não muda muito. Pega um pouquinho de tudo que a gente falou aqui, que ali traz traz bem tudo que a gente falou, tá contendo essa pesquisa aí feita.
Tem dois pontos na pesquisa que eu acho legal trazer aqui também, né, só pra gente reforçar, né, que aquela pesquisa ali, ela não tá relacionada especificamente pra área de TI, né, ela é uma pesquisa geral que o mercado vai trazer. E uma das soft skills que ela traz é a programação. Então, assim, a gente pode pensar, ah, quer dizer que tá falando só de programador? Mas não é, né? Quando você aprende a programação, você ganha várias habilidades ali por consequência, né? Você melhora o seu raciocínio lógico, você melhora o seu poder de síntese, você ganha muitas novas habilidades, né, que vêm com a programação, né? Não quer dizer que você vá trabalhar com aquilo, né? Mas quando você se submete, né, a aprender a programação, você vai aprender muitas coisas ali junto com ela, né?
Então, exatamente.
Eu achei muito legal isso.
E aí, eu não sei se todos aqui têm filho, mas enfim, eu tenho 3 crianças em casa. E uma das minhas filhas, a mais velha, hoje faz uma escola, sexto ano hoje, que é a nossa antiga quinta série, ela já tem, se chama sistemas computacionais como matéria, que na verdade é lógica, é para ensinar lógica para as crianças, desenvolve o raciocínio muito bom. Então, assim, talvez a pessoa não vai se sentir apta a subir um servidor, a fazer uma programação, mas o estudo de lógica ajuda nisso aí que você falou, Jonathan. Acho que vale muito a pena todo mundo aí que quer se capacitar, e aí vai cruzar um pouco com a nossa última questão, alguns estudos adicionais aí como lógica pode nos ajudar.
Tem um outro ponto que eu achei legal demais também, que casa com um valor nosso aqui do Magalu, né? Tem um das soft skills que eles falam lá, que é ser orientado a servir o cliente, né? O foco no cliente, né? Então, eu acho que tá extremamente ligado com o nosso cliente em primeiro lugar, né? Com o nosso valor aí da empresa, né? Eu achei muito interessante também esse casamento que rolou, né? Entre o valor que a empresa tem, né? E o soft skill que o mercado está exigindo, né? Então, achei bem legal esse confronto que deu, né? Entre o valor que a gente tem na empresa com a soft skill que o mercado exige, né? Muito legal.
Adorei. Ser orientado a servir o cliente. Bom, gente, muito legal tudo que vocês falaram, mas eu fico pensando aí, talvez quem tá ouvindo deve estar pensando, ah, será que tem um curso, né? Ah, tem um curso lá pra eu ter empatia? Será que tem um curso pra eu ter uma boa comunicação? Né? Um curso pra eu melhorar a minha intuição? Eu acredito que não tenha, né? Mas eu queria ouvir de vocês aí, que dica que vocês dão pra quem quer melhorar, quer se aperfeiçoar e desenvolver essas habilidades aí, essas soft skills.
Soft skill, graças... Vamos falar graças a Deus, a gente encontrou, o mundo tirou aquele peso de que era algo que a pessoa nasce e não pode se desenvolver. Pelo contrário, os pesquisadores, os cientistas, os estudiosos chegaram à conclusão que sim, você pode se desenvolver para isso. As maneiras que eu entendo que é como treinar a sua habilidade ou fazer o seu crescimento nessas soft skills é ler livros. Acho que ler livro é super importante. Tem vários livros na área de desenvolvimento, né, desenvolvimento humano, na área de desenvolvimento psicológico, acho que ajuda muito. A inteligência emocional, por exemplo, Daniel Goleman, é um excepcional livro para nos ajudar nessa etapa. Como eu disse, eu acho que a inteligência emocional é uma base, então vale muito a pena ler esse livro. Fazer eventos e cursos e treinamentos fora. Hoje o mercado está vasto de cursos e treinamentos. E um outro ponto para mim que vale muito, muito mesmo, são os apoios individuais. É aquele profissional que quer fazer o seu crescimento, não pode ter a vergonha de conversar com pessoas, de procurar o seu gestor para te pedir um conselho, ou um amigo, né? Chegar num amigo e falar, cara, se a gente trabalha junto há muito tempo, o que você acha que eu tenho que me desenvolver? Me ajuda aqui, ó, tô tendo uma dificuldade de comunicar. Ou seja, conseguir identificar que você tem essa necessidade de crescimento e conversar com pessoas, aí você pode ir para um coach, você pode ir para um psicólogo, você pode ir para um amigo, para um mentor, enfim, eu acho que esses 3 pontinhos ajudam muito o seu desenvolvimento.
Tem um ponto legal que eu acho que faz sentido também, né? A pessoa ser curiosa, né? Procurar fazer as coisas também, às vezes, de maneira diferente, né? O que a gente fala de sair do piloto automático, né? Quando a gente tenta coisas novas, né? Às vezes a gente descobre outras maneiras de fazer a mesma coisa, só que mais, talvez mais otimizado, né? Mais performático. Então, acho que é uma boa maneira de começar, né? Você fazer uma coisa que você já está acostumado a fazer, que você tem um domínio, mas tentar de alguma forma diferente, né? Eu acho que isso pode trazer bons frutos, né? Um ponto importante que eu acho é ser um bom ouvinte também, ser um bom observador, né? Às vezes procurar, né? Ficar próximo de pessoas que a gente admira também no sentido de habilidades, né? Então, se você quer aprender, quer melhorar uma habilidade sua, né? Ou quer criar essa habilidade para você e você conhece alguém que exerce bem essa habilidade, né? Por que não, né? Conversar com essa pessoa. Hoje em dia, a gente, talvez a palavra coach tá muito marginalizada, né? Então, mas por que não ter um mentor que te ajude nesse quesito, né? Eu acho que é extremamente legal esse ponto, sabe? Da gente pedir ajuda, né? De pessoas que a gente sabe que pode nos ajudar, né? Eu acho que isso também é muito, muito importante. Só um ponto que eu acho que a gente, de atenção que a gente tem que ter, né? Que a gente falou aqui de várias, né? Soft skills que a gente tem e que a gente pode ter, né? A gente não pode também querer sair aprendendo tudo de uma vez, né? Então, acho que antes da gente buscar, né, formas da gente aprender novas habilidades, eu acho que a gente primeiro precisa priorizar, né? O que que eu quero aprender, né? Tipo, eu quero aprender para o trabalho que eu estou fazendo agora ou eu quero aprender para um trabalho futuro que eu estou almejando, né? Então, acho que primeiro a gente tem que definir, né, o que que a gente quer aprender. Depois, a gente precisa fazer um autoconhecimento ali, né? Entender no que eu sou bom e no que, às vezes, eu não sou tão bom ou preciso melhorar, para aí sim a gente buscar a evolução dessas habilidades, né? Porque senão a gente pode ficar perdido com esse tanto de coisa aí, né, que a gente comentou aqui, né? São muitas habilidades que existem, né? E não necessariamente a gente precisa fazer tudo, né? Precisa ter todas aquelas habilidades. Às vezes, se eu focar naquelas habilidades que fazem sentido pro meu trabalho ou pro trabalho que eu quero ter, eu vou ser muito mais eficaz, né? Então acho que esse ponto é importante também.
E a minha contribuição vai ser pegar todos esses pontos que eu concordo com o Pablo, com o Jonathan, e transformar numa analogia, que é: imagina que você precisa construir uma casa. Essa casa, as suas soft skills. Você pode fazer por conta? Você pode. Precisa consultar um arquiteto, um engenheiro? Em tese, não. Se você souber fazer a massa, sentar o tijolo, no final vai ser uma casa. Mas você pode ter certeza, se você consultar um arquiteto, um engenheiro, vai sair muito bem acabado, bem melhor do que fazer por conta. E nessa analogia, procurar mentores, procurar profissionais, psicólogos, coaches sérios, mentores, faz toda a diferença para você ganhar tempo e se desenvolver de uma forma correta. Porque tem muito treinamento aí que é copy-paste de outros treinamentos e vai se perdendo, vai virando até um telefone sem fio de conteúdo. Na hora que você pega até mesmo os tópicos ali daquele treinamento, você fala: caramba, totalmente genérico, é mais do mesmo, palestrinha, que não vai te agregar nada. Às vezes um bom livro direcionado ali naquela soft skill que você precisa desenvolver vai fazer toda a diferença na tua vida. Então, quando eu comento para você buscar um apoio externo, né, lógico, de pessoas experientes, capacitadas, vai fazer toda a diferença. Eu posso dar um exemplo próprio, né? Eu faço terapia desde 2018. Dali, das conversas e tudo mais, eu já fiz dois testes, um chama QWATI e o outro chama DISC. Cara, deu um mapeamento muito, muito bom, que me deu ali, poxa, eu, aqui tá dizendo que você é introspectivo. Aí a Milene fala bastante, né? Pô, você desenrola aqui, né? Você fala, cara, mas eu sou introspectivo. Se eu puder escolher falar ou não falar, eu vou escolher não falar e ouvir. Eu adoro ouvir. Isso não quer dizer que eu vou ficar calado. Só que isso me deu gatilhos para procurar livros, treinamentos. Então vai até uma dica aqui para quem estiver buscando se desenvolver na parte de comunicação. Tem um livro que ele não é tão famoso, mas é muito bom, que chama Arte de Lidar com Pessoas, do Jamiel Albuquerque. Nele, ele traz um mapeamento de qual é o canal principal de comunicação seu e como enxergar isso nas outras pessoas. Então, esse daí, por exemplo, para quem quer desenvolver comunicação, é muito bom. Esse livro, ele te dá uma visão que, na prática, você vai parar de achar ruim se uma pessoa fica querendo marcar call, se você tá 100% home office, né? Se a pessoa quer só falar com você ali na forma assíncrona, né? Numa chamada de vídeo, ou algo do tipo, porque o canal daquela pessoa, ele é visual. Como tem outras pessoas que, nossa, se ela puder, ela só escreve por texto. É um canal textual, e assim por diante. Então, é só um dos exemplos como um livro pode fazer toda a diferença para uma soft skill que você precisa desenvolver. Ao invés de você sair atirando para tudo quanto é lado, porque hoje a soft skill mais requisitada é essa, porque você viu num blog, você viu isso, ou alguém falou. Então, essa é a minha contribuição. Procurar sempre alguém mais experiente e capacitado para te ajudar a mapear por onde você deve começar.
Bom, galera, a gente mencionou aqui sobre pesquisa, sobre alguns livros, então a gente vai deixar aqui na descrição alguns links, tá? Pra quem se interessar. Se você curtiu, manda aí pros seus amigos, pra sua família, pra quem você acha que vai ter interesse no assunto. E segue a gente no Instagram e no Twitter, a gente tá com @cabecadelab em ambas as redes sociais, tá? Se você tá escutando a gente pelo Spotify, avalie a gente aí com 5 estrelas, por favor. Eu tô no Instagram como @m_mvasconcelos. e no LinkedIn como Milene Mancini Vasconcelos.
Boa, eu tô lá no LinkedIn como Pablo Assis, me encontram fácil lá, eu sempre posto algumas coisas interessantes, me encontrem lá.
Lá no Instagram eu tô como Jonathan Ferreira, e no LinkedIn vocês me acham como Jonathan Ferreira Santos.
Facebook, Instagram, YouTube e LinkedIn você vai achar como Johan Rodrigues. Adiciona lá, vamos trocar ideia.
Boa. Bom, gente, valeu. Obrigada aí pela presença de vocês e até a próxima.
Este podcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.